para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 13 de 2017. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Andrei Cossitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Irmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Krumbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 12 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 10 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi remetido para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o veto encaminhado pelo ofício número 141 de 2017, que veta integralmente o projeto de lei, processo número 249 de 2017, que institui a meia entrada para professores em eventos culturais, teatro, sessões de cinema, shows e outros no município de Juiz e da outras providências. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei, processo número 199 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 135.000, acresce meta fiscal, física e fiscal, a ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação no anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 201 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciou-se a vereadora Alexandra Lentes, que solicitou o adiamento da votação por mais 7 dias. Na discussão do pedido de adiamento da votação, fizeram uso da palavra os vereadores Marcos Barrichello e César Busnello. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação o pedido de adiamento da votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e 2 contrários dos vereadores Jorge Amaral e Rubem Jagmin. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 299 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 40.358,60. Acresce metafísica e fiscal a ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos durante a discussão, o projeto de lei, processo número 332 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, para fins que menciona e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei de autoria do vereador Claudimiro Peseta, que cria o programa Santo de Casa e estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidades para apresentação de musicais e de outras providências, e de autoria do vereador Ricardo Adone, que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas escolas públicas municipais. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo número 333 de 2017, que denomina Anfiteatro Rubem Carlos Johan, o espaço que menciona da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, contando apenas com a manifestação do autor na discussão, os requerimentos de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de convite ao secretário municipal de Habitação para participar da reunião das comissões, a fim de falar sobre questões relacionadas ao processo de regularização fundiária nos bairros Colonial, Getúlio Vargas e outros, e que solicitava o envio de convite ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico para participar de reunião das comissões, explanar aos vereadores sobre a regularização das áreas do Distrito Industrial e a demanda da Secretaria. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria da vereadora Alexandre de Freitas Lentes. A administração pública municipal está estudando a possibilidade de fechamento ou redução do horário de atendimento da unidade de saúde mantida pelo município junto à penitenciária modulada? Caso afirmativo, por qual razão? Do vereador Jefferson Dalla Rosa, o ponto de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo urbano e interurbano, existente na Avenida 21 de Abril, em frente ao posto Ipiranga, Ouro e Prata, será mantido definitivamente nesse local? De quem é a responsabilidade e competência para a manutenção do mesmo? Caso o ponto de ônibus seja provisório, para que local e quando será transferido? É do vereador Júnior Piaia, o que dispõe o contrato número 8 de 2016, referente ao transbordo do lixo, enviar cópia integral do mesmo. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar a operação tapa-buracos em caráter de urgência na rua Irmãos Corson, Centro. Realizar estudo de viabilidade para instalação de rotatória no cruzamento das ruas Emílio Glisse e Carlos Guilherme Eres. Realizar melhorias na pavimentação da rua Francisco Esperoto, proximidades do entroncamento com a rua Firmino Luquezzi, no bairro Jardim, uma vez que os usuários do transporte coletivo urbano têm dificuldades de chegar ao abrigo do ponto de ônibus em razão das condições da via. Substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública da rua Doutor Osório Campos da Trindade, proximidade do imóvel número 58, bairro Tomé de Souza, pois há cerca de 3 meses os moradores vêm solicitando e até o momento não foi realizado o referido reparo. Substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública da rua Nelson Borgman, bairro Modelo, principalmente em frente aos imóveis números 586, 594 e 606, pois segundo os moradores, tal situação perdura desde outubro de 2016, sendo que já realizaram vários pedidos para realizar os referidos reparos, até o momento nada foi feito. Da vereadora Alexandra Lenz, realizar a operação tapa-buraco na rua Emílio Frederico Biller, nas proximidades do imóvel número 1276, no bairro Elizabeth, para melhorar a trafegabilidade nesse local. Do vereador Andrei Cossitim, realizar melhorias nas estradas da linha 13 e 4 Norte, no distrito de Chorão, pois os moradores e usuários das vias estão enfrentando dificuldades para trafegar nas mesmas e acessar suas moradias. Proceder à limpeza das bocas de lobo existentes na rua Tobias Barreto, bairro Luiz Folhato, nas proximidades da penitenciária modulada de Juí, pois mesmo com pouca chuva, a água se acumula em várias moradias próximas ao local. Realizar melhorias nas estradas vicinais na linha 6 Oeste, esquina Igna, pois as mesmas se encontram em péssimo estado e em dias de chuva dificultam o tráfego de máquinas e veículos no local. Realizar a operação tapa-buracos na rua Afrânio Peixoto, no bairro Luiz Folhato. Revisar a iluminação pública da rua Casimiro de Abreu, bairro Alvorada, do vereador César Busnello. Instalar lombada física redutora de velocidade ou demarcar faixa para travessia de pedestres na rua Eduardo Gás, uma quadra depois da funerária ecumênica, uma vez que os motoristas têm conduzido seus veículos em alta velocidade ao trafegarem por esse trecho da via, colocando em risco os transeuntes. Estudar a viabilidade técnica de informar, transformar em sentido único de tráfego a rua 12 de outubro no trecho compreendido entre as ruas 19 de outubro e Bento Gonçalves, uma vez que em horário de pico, quando aumenta consideravelmente o fluxo de veículos, há grande risco de acidentes no local em virtude da via ser muito estreita. Instalar lixeiras de uso coletivo para descarte adequado de lixo pela população, tanto na região central da cidade como nos bairros. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, revisar a iluminação pública da rua Emílio Gliss, principalmente as lâmpadas existentes nas proximidades do entroncamento com a Avenida Brasil. Também nesse local, realizar a poda de árvore que estão dificultando a visibilidade dos condutores de veículos que trafegam pelo cruzamento ou que favorece a ocorrência de acidentes. Substituir com urgência a lâmpada defeituosa da iluminação pública da rua Siqueira Couto, em frente ao imóvel número 898, bairro Munstock, pois a mesma está queimada há meses, e mesmo com diversas solicitações, o problema não foi solucionado. O vereador Jorge Amaral, proceder às melhorias necessárias na pavimentação da rua Professora Alice Couto, bairro Tomé de Souza, pois está praticamente intransitável, principalmente nas imediações do imóvel número 35, bem como concluir a obra da rede de esgotamento existente próximo a este mesmo imóvel, visto que o esgoto esconde-se correndo ao céu aberto, o que coloca em risco a saúde dos moradores. Melhorar a sinalização horizontal e vertical da Avenida 21 de Abril, proximidade do camelódromo. Proceder às melhorias necessárias, principalmente em cascalhamento da estrada nas localidades de Faixa Velha, para viabilizar o tráfego de veículos pelo local, principalmente do transporte escolar. Realizar a operação tapa-buracos na rua Miguel Marques, principalmente nas proximidades do imóvel número 275, bairro Tomé de Souza. Construir rede para esgotamento pluvial e instalar cordão lateral em um trecho de aproximadamente 30 metros da Avenida São Luís, nas proximidades do imóvel número 528, bairro São José. Proceder aos reparos necessários na boca de lobo existente ao lado do imóvel número 111, na rua dos Chavantes, bairro Pindorama, pois no local o esgoto está correndo a céu aberto, colocando em risco a saúde dos moradores das redondezas, sem contar que há registro de alagamentos em dias de chuvas. Do vereador Júnior Piaia, notificar o proprietário do imóvel identificado sob o número 153 na rua Siqueira Couto, centro, bem como do imóvel localizado ao seu lado esquerdo, para que procedam a limpeza destes, tendo em vista que contam com vegetação alta e acúmulo de lixo, inclusive com depósito de resíduos de demolição e todo tipo de sujeira. Revisar o sistema de iluminação pública, providenciando os reparos necessários na rua Guilherme Tim, bairro Tomé de Souza, trecho compreendido entre a Avenida 21 de Abril e a BR-285, pois não tem iluminação adequada no local, sendo que alguns postes nem possuem luminárias, o que coloca em risco os moradores transeuntes em virtude da escuridão da rua. E do vereador Rubem Jardim, ampliar a fiscalização dos transeuntes colocados nas vias públicas, pois os mesmos estão sem sinalização, dificultando a visibilidade dos mesmos, o que aumenta o risco de acidentes. Em seguida, fez uso da palavra no espaço de comunicação de liderança de bancada o vereador Adalberto Noronha, comentando a agenda cumprida pelo deputado federal Elvino Bongás, que estava em visita ao município, e o montante de recursos destinados por este Ijuí, através de emendas parlamentares. Posteriormente, passou seus espaços do pequeno e do grande expediente. Manifestou-se no pequeno expediente o vereador Jefferson Dalla Rosa, discutindo os problemas existentes na iluminação pública da área urbana. Nos espaços de ambos os expedientes, somando ainda o de comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto da Silva, criticando a conduta da gestão pública municipal quanto a determinado processo de herança jacente. No grande expediente, pronunciou-se o vereador César Busnello, debatendo as reivindicações dos agentes comunitários de saúde que têm reclamado do acúmulo das funções que cabem aos agentes de vigilância em saúde, o que os impossibilita de desempenhar plenamente as atividades que são de sua exclusiva competência. Usando o espaço da comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador Júnior Piaia, lembrando a todos da atividade que será realizada às 11 horas da próxima terça-feira, dia 18 de abril, na Praça da República, promovida pela Associação dos Aposentados de Juiz, que faz parte de um movimento de abrangência nacional e que visa conscientizar os deputados federais quanto à contrariedade do interesse popular das reformas da Previdência e trabalhistas apresentadas pelo atual governo federal. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 13. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 13 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Assunto: resposta ao pedido de informação número 306 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Júnior Carlos Piaia, constante do processo legislativo número 306 de 2017, segundo os órgãos municipais responsáveis, informar que não há um plano específico para um único local. Porém, através da disponibilização de atividades de educação ambiental em escolas e quando solicitado em reunião de condomínios, reuniões de bairros, entre outros, trabalha-se para conscientizar a população no sentido de abranger os locais onde são depositados lixos irregulares existentes. Além dos trabalhos acima enumerados, a prestadora de serviços de recolhimento de lixo no município, empresa Ansos, tem procurado também orientar nos diversos pontos de coleta procedimentos corretos de destinação de resíduos secos e úmidos, inclusive informando aos moradores e descartes irregulares poderão ensejar penalidades a esses procedimentos indevidos. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e os demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Assunto: resposta ao pedido de informação número 307 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta data, oportunidade, em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Júnior Carlos Piaia, constante do processo legislativo número 307 de 2017, conforme o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informar que as melhorias necessárias na Avenida São Luís e nas ruas Professor José Sikiski, 1º de março, Antônio Kinalski, Afonso Roberto Brender, Ivo Cerate, Orestes Mejolaro, Cláudia Nair Ber Córdova, Ardino Miller, serão executados dentro do cronograma de trabalho da pasta durante o decorrer deste ano. Relativamente à estrada da linha 3 Oeste no bairro Getúlio Vargas, nas proximidades do cemitério, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, durante o final de abril e começo de maio, há previsão de serem realizadas as melhorias, tão logo sejam concluídas outras obras de maior urgência em função do transporte da safra de soja. Recito o exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e os demais membros deste douto poder, nossa elevada estima e especial consideração, Valdir Eck, prefeito. Assunto, resposta ao pedido de informação número 305 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Adalberto de Oliveira Noronha, constante do processo legislativo número 305 de 2017, conforme os secretários municipais de Desenvolvimento Urbano e Obras de Trânsito e Desenvolvimento Rural, informar que foram realizados serviços a empresas conforme quadro demonstrativo a seguir. Contribuinte, Tubulage Tubos e Vidros Limitada, processo 3 de 2017, número 1549, guia de recolhimento 0380, data de pagamento 7 de 3 de 2017, valor R$298,02, serviço 1 hora de máquina, secretaria responsável, desenvolvimento rural, comércio de materiais de construção Monteiro Limitada, processo número 1759 de março de 2017, guia de recolhimento número 419, datado de março de 2017, data de pagamento 13 de 3 de 2017, valor R$298,02, 1 hora de máquina, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Ressalta-se ainda que, em consonância com o que dispõe o Código Tributário Nacional e Municipal, qualquer uso ou divulgação indevida dos dados ora informados poderá acarretar na responsabilização administrativa, civil e criminal de quem, porventura, lhe der causa, em razão do sigilo fiscal. Reitero o exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e os demais membros desse douto poder, nossa elevada estima e especial consideração, Valdir Eck, prefeito. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juí, ofício circular número 03 de 2017. Referência, greve geral do dia 28 de abril. Prezados e prezadas colegas, o Movimento Sindical Nacional, a OAB, os movimentos sociais e a sociedade civil organizada, está convocando todos os trabalhadores e toda a população brasileira para um grande ato em defesa dos direitos trabalhistas e da Previdência. Diga, junto com a gente, não às reformas, nenhum direito a menos. O Movimento Sindical de Juiz, juntamente com os movimentos sociais da cidade e região, estão convocando toda a comunidade para esse grande ato com mote e Juiz vai parar. Nós, servidores públicos, não podemos ficar de fora e é por isso que a direção do sindicato conclama todos os servidores municipais, sócios e não sócios, para que participem dessa grande mobilização. Este dia não será abonado. Porém, já que essa luta é de todos nós, o sindicato já oficiou o ofício número 037/2017, o Poder Executivo, para que estenda o prazo para que os trabalhadores possam pagar estas horas. Aguardamos sua presença cordialmente, Anelise François Kuntz, presidente do sindicato.
Passando a ordem do dia, o senhor secretário fará a leitura dos projetos de lei, requerimentos e veto. Uhum.
Processo número 201 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador presidente, Jefferson Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Darcy Preto, vereador relator, Edmilson Mastella, vereador, e Jorge Amaral, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Cláudio Miro Gabi Peseta, vereador-relator, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Marcos César Barrichello, vereador. Falta um aqui. Finanças públicas. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador Andrei Cristins Manque, vereador-presidente, Alexandre de Freitas Lemos, vereadora vice-presidente, Rubem Carlos Jagmin, vereador-relator, César Busnello, vereador, e João Pedro Monteiro, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 201. Com a palavra, o vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade, minha saudação a todos. Senhor presidente, nós tínhamos na reunião das comissões definido que esse projeto não entraria em pauta. Mas nós sabemos então que a pauta, quem define, é Vossa Excelência, e eu não pude fazer naquele momento, então faço aqui um pedido de emenda a esse projeto, pois teve várias discussões sobre ele, e a contratação pelo período de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, na minha concepção, ela é muito longa, então gostaria de emendar o projeto pedindo 6 meses a contratação, prorrogável por mais 6 meses. Seria essa a minha contribuição, se puder então retirar esse projeto de pauta para nós discutirmos ele novamente. Agradeço.
Caro colega vereador Andrei, você tinha nas comissões, você poderia ter feito essa emenda naquele dia. Mas eu respeito a tua opinião e eu posso colocar em votação o teu pedido de emenda. Muito bem, desculpe que vai ter que voltar então. Mas o senhor podia ter feito naquele dia isso, vereador. Mas não há mais prazo, vereador. Nós já estamos esgotados os prazos de vista, de prorrogação de votação, então teria que ir para a pauta. Ou vai para a pauta, ou se retira, se devolve para a autarquia. Então, nós vamos fazer o pedido do vereador. Remetemos, então, para as comissões da casa, para que analisem o teu pedido de emenda sobre o prazo de 12 meses, mais 12, seria... Daí 6 mais 6, é isso, vereador? Então será remetido o projeto 201 às comissões. Do Poder Legislativo, requerimento, autoria do nobre colega vereador Adalberto de Oliveira Noronha, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 26 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto, Augusto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao Poder Executivo e à Associação dos Taxistas de Juiz, convidando para que estes participem de uma reunião das comissões a fim de tratar sobre a prestação do serviço no município e a ação de inconstitucionalidade sobre a legislação municipal que regula o transporte dos passageiros por táxi.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis? Nobre colega vereador Puzzello e nobre colega vereador Piaia, o município já recorreu dessa decisão do TJ. Então, acredito eu que, seu requerimento, nada contra o teu requerimento, nobre colega vereador Beto, é a pedido, cada um tem a sua ideia, mas o nosso Poder Executivo já recorreu dessa decisão, está aguardando agora o que o TJ irá se manifestar para uma posterior digamos, revogação do projeto que está em vigor e um novo projeto. Mas tem a palavra então o nobre colega vereador.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa, a comunidade nos acompanha. Pois o requerimento ele é justamente a partir também dessa decisão do executivo e a pedido inclusive dos próprios taxistas, que quer conversar juntamente com os vereadores, com o executivo, tendo em vista, inclusive, que numa das reuniões das comissões o prefeito solicitou o espaço e naquele momento ele nos afirmou uma situação. Teve uma reunião depois com os taxistas, onde foi afirmada a mesma situação, que seria publicada digital já imediatamente. E depois, então, veio essa decisão que todos nós tomamos conhecimento, inclusive, segundo quem me procurou, os próprios taxistas, através da própria imprensa que tinha sido encaminhado, então, um recurso. Tem algumas questões, algumas dúvidas que também os próprios taxistas querem ter necessidade de nos colocar. E como a nossa casa aqui foi procurada no dia pelo então prefeito municipal e nos informou de uma situação, agora foi feito o recurso, não é na questão do mérito do recurso ou não, mas sim pelo tema que tem, quais os próximos passos serão feitos e que eles possam ser dialogados e sim construídos então coletivamente e que a gente então possa também participar. Nesse sentido que é justamente o requerimento para o convite, posteriormente tendo conhecimento dessa decisão do executivo.
Em discussão ainda, a nobre colega vereador César Brunello está com a palavra.
Só quero... Boa noite, senhores vereadores, vereadora Alexandra. Eu não sei, eu não quero aqui também ser, digamos assim, infeliz ou dizer que sou contrário a esse requerimento do vereador Beto Noronha. Mas me parece que fica prejudicado a fala, porque é justamente esta lei que está em grau de recurso agora, nós não teremos o que falar sobre ela nessa reunião. Porque se ela está sob júdice, em grau de recurso, me parece que fica prejudicado a discussão, porque nós vamos discutir algo novo, algum encaminhamento novo, mas a lei e o tribunal decidem que não é inconstitucional. Mas, tudo bem, eu acho que quando é um requerimento do vereador, em tese, eu acho que tem que ser atendido, dar importância a ele. Mas me parece que a discussão... seria interessante postergar ela para mais à frente. Porque nós vamos debater o que com os taxistas? Aí o tribunal diz assim, a lei é constitucional. Vale o que está na lei. Não sei, essa é minha... vai ficar prejudicado, me parece, esse diálogo. Mas tudo bem.
Acho que só uma parte do
negócio. Palavra, que... nobre colega vereador. Está em discussão ainda o requerimento.
Mas eu usei ali para.
parlamento é importante.
Colega aí. O senhor
tem. Nós fizemos toda uma discussão com relação a essa questão da lei dos mototáxis, né, Bolsonaro? Eu acho que foi amplamente debatida, inclusive com a classe. Quando o vereador Beto provoca esse encaminhamento com relação à questão do projeto de lei que foi aprovado, quem sabe a intenção dele era para saber em que ponto que anda esse próprio recurso. Bom, se isso é o pedido que ora Vossa Excelência tenha formulado, muito que bem. Afora disso, a gente tem a informação do próprio Executivo de que existe um projeto de recurso em cima da inconstitucionalidade da lei. Então, na verdade, é só para nós ficarmos sabendo em que ponto que está, em que patamar de instância judiciária se encontra esse projeto que foi decretado inconstitucional pela legislação.
É isso.
É aquilo que eu salientava, né, pelo visto, mencionado pelo nobre colega vereador Buzello e nobre colega Marcos. Mas, prerrogativa do vereador, a gente acata, e quem sou para dizer que não. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Não. Do Poder Legislativo, natureza requerimento número 27/2017. Autor Adalberto de Oliveira Noronha, da bancada do PT. O senhor secretário fará a leitura.
Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam convidados para participar da sessão do dia 2 de maio do corrente ano, representantes das associações e dos sindicatos de trabalhadores de Juiz. O convite tem o objetivo de homenagear os trabalhadores e trabalhadoras pela passagem do dia 1º de maio.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento número 05/2017, autor nobre colega vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, solicita envio de ofício. O senhor secretário fará a leitura.
Darcy Preto da Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à 26ª Delegacia Regional de Polícia e ao 29º Batalhão da Brigada Militar, solicitando que seja informado a esta Casa o total de efetivo e de viaturas que cada uma dessas instituições dispõe atualmente, bem como qual seria o número necessário para o pleno desempenho de suas atividades e atendimento integral da demanda.
Está em discussão o requerimento. Está com a palavra o proponente, nosso colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós temos uma audiência agendada para o dia 4 do mês que vem, às 9 horas da manhã, com o secretário da Segurança Pública do Estado. Provocada esta audiência pela comissão especial desta casa, que foi denominada a Comissão da Segurança, que nós temos a honra de presidir. E vamos formar, obviamente, senhor presidente, a comissão de vereadores que vão participar desta audiência, mais o Poder Executivo, e também nós vamos convidar a direção da Brigada Militar e da Polícia Civil para se fazer presente também nessa audiência com o secretário da segurança pública. E eu entendo que, nessa audiência, nós temos que levar alguns dados. É por isso que nós fizemos, então, esse ofício, para que a Brigada Militar nos informe, e a Polícia Civil, qual o efetivo real do quartel da Brigada e também da Polícia Civil, e qual o efetivo que tem atualmente, para a gente saber a defasagem que tem nos dois efetivos, e também nos equipamentos, viaturas, qual é o número ideal e o que tem hoje no quartel da Brigada Militar e também na Polícia Civil, para que nós possamos então apresentar ao secretário essa situação real que nós enfrentamos aqui no município de Ijuí. É por isso, senhor presidente, a importância, né, deste requerimento e destes dados, para que nós não chegamos lá na audiência com o secretário de mãos abanando, como se diz na gíria. Vamos que lá pelas tantas o delegado regional não acompanha a nossa comissão e nem o comandante da Brigada Militar não acompanha e nós não teremos dados nenhum, né, para justificar as necessidades que nós temos aqui nessas duas instituições da segurança pública do município.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente o seguinte pedido de informação, anteprojeto de leis e indicação. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 25 de 2017. Autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Quando o Poder Executivo fará a manutenção dos brinquedos instalados na Praça dos Imigrantes? Os mesmos encontram-se danificados, impossibilitando o uso e podendo, inclusive, causar acidentes graves às crianças que utilizarem os equipamentos. Requerimento número 4 de 2017, autor Darcy Preto, bancada PDT, assunto pedido de informação. Darcy Preto da Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. De que forma se deu a contratação da colheitadeira agrícola que prestou serviços para o município? Na última quinta-feira santa, dia 13 de abril de 2017, colhendo soja na gleba de terra que está sob a posse do senhor Elzevir Welter e da senhora Marta Grenzel, na localidade de Alto da União. Quem foi contratado para a realização desses serviços? E que valor foi pago em contraprestação? Quantas sacas de soja foram colhidas? Onde foi depositado o produto colhido? O pedido de arresto e a consequente autorização abrangeu a totalidade da gleba de terra ocupada pelos atuais posseiros? Vamos lá. Indicação número 81 de 2017, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Substituir as lâmpadas danificadas e realizar a manutenção necessária da iluminação pública da rua Parecisa, ao lado do imóvel número 10, bairro Pindorama, pois há 4 meses os moradores das proximidades vêm fazendo esta solicitação. Indicação número 49 de 2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto limpeza de boca de lobo. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação. proceder à limpeza das bocas de lobo existentes no entroncamento das ruas 19 de outubro e Salim Ibrahim Elamar. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Bonamigo, no bairro Luiz Poliato. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos, bem como podar as árvores da rua Max Frank, trecho compreendido entre a Avenida Pinheiro Machado e a rua Carvalhinho, pois a via apresenta vários buracos e os galhos das árvores invadem a via e expõem os usuários a risco constante de acidentes. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Padre Antônio Kuber, no bairro Getúlio Vargas. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Cristóvão Colombo, no bairro Boa Vista. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Francisco Varganhagem, no bairro Luiz Foliato. Indicação número 44 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto pavimentação de rua. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: pavimentar com pedras irregulares a rua Amazonas, com urgência, visto que está acumulando barro ou poeira. O mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Aristeu Pereira, bairro São Paulo. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Afrânio Peixoto, em frente ao imóvel número 189. Indicação número 2 de 2017, autor Claudimiro Gabi Pezeta, bancada PDT, assunto melhorias em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar o reperfilamento do calçamento pavimentar com camada asfáltica rua Miguel Marques, bairro Tomé de Souza, em toda a sua extensão, visto que esta está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Norberto Milton Knebel, bairro Tomé de Souza, em toda a sua extensão, devido à grande quantidade de buracos que tem prejudicado a trafegabilidade na mesma. Indicação número 10 de 2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT, assunto melhorias em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: encascalhar e posteriormente calçar a travessa Carlos Croto, no bairro Morada do Sol, pois esta é uma antiga reivindicação dos moradores da região e já constou no orçamento participativo de outros exercícios e até o momento não foi executada. Então, mesmo vereador, patrolar a estrada da linha 11 Norte. Indicação número 21 de 2017, autor Edmilson Franco Mastella, bancada PDT, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar o sistema de iluminação pública na rua Tupanciretã, no distrito de Chorão. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na rua Felipe Scherer, especialmente nas proximidades do imóvel número 542, pois as lâmpadas não acendem. Indicação número 27 de 2017, autor Jefferson Maturana da La Rosa, bancada PSB, assunto melhoria em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos e reparos no calçamento da rua Salgado Filho, bairro Industrial. Indicação número 16 de 2017, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto operação tapa-buraco. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos nas ruas Alfredo Glitz e Pedro Idalêncio, no bairro Independência, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Pinheiro Machado, bairro São Paulo. do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos nas ruas Rio Grande do Sul, Osório Pedro Gentris e Alberto Schmidt, no bairro Assis Brasil, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, construir rampa para acesso de cadeirantes nos banheiros públicos da Praça da República, pois as pessoas nessas condições têm enfrentado dificuldades para poder usá-las. Indicação número 23 de 2017, autor Ricardo Adame, pancada PMDB, assunto melhorias em estradas do interior. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar a estrada que liga a linha 4 à linha 7, nas proximidades da igreja, após o campo da Imasa. É de suma importância essa melhoria para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, principalmente produtores que utilizam dessa estrada. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Ambrósio Luquezzi, proximidade do entroncamento com a rua 19 de Outubro, bairro São José. Indicação número 9 de 2017, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto melhoria pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar a iluminação pública na rua José Luquezzi, em frente ao imóvel número 39, no bairro Elizabeth, assim como na rua das Chacras, em frente ao número 303, no bairro Nossa Senhora da Penha.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores viessem até aqui para nós discutirmos um assunto de interesse da casa e da comunidade de Juiz. Reaberto os trabalhos, passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra... No pequeno expediente, o vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT. Está com a palavra, vereador, no pequeno expediente.
Senhor presidente, o que me traz à tribuna é só para algumas considerações devido a constatações também de algumas questões aqui no nosso município. Apesar de nós sabermos de que a gestão está finalizando agora essa semana o seu quarto mês, essa atual gestão, mas tem situações que são muito recorrentes, né? E que bate a nossa porta aqui na Câmara de Vereadores e de todos, semanalmente. E essa questão da iluminação pública é uma que continua, e muito ainda, afetando os moradores. Mas, para além de afetar os moradores, de não ter a prestação de serviço, também ocorre de que a cobrança, ela continua sendo feita e a prestação de serviço não acontece. Nós temos situações, e até encaminhei por indicação já também, algumas situações, por exemplo, que desde outubro do ano passado, que as pessoas não têm a prestação de serviço, mas a cobrança efetivamente está lá todos os meses. Outras é 3 meses, 4 meses, todos nós aqui recebemos essas solicitações e essas demandas. Eu acho que está mais do que na hora de o Executivo, através da sua secretaria responsável, resolver de uma vez por todas essa situação, porque acaba ficando, inclusive, constrangedor no momento que a pessoa paga pelo serviço e não obtém. Se é por um mês, às vezes, uma semana, 40 dias, ali ainda as pessoas relevam, mas tem casos aí que realmente já faz muito tempo. E não só do proprietário em si, mas, por exemplo, eu recebi reclamação dos integrantes da Associação Las Monaretas, que percorrem diversas ruas aqui da cidade, e me fizeram registro em duas em especial, que é a Avenida Porto Alegre e a Avenida José Gabriel. e também de pessoas que utilizam aquelas avenidas para caminhar após as 18 horas, depois do horário de trabalho, e que realmente não oferece as mínimas condições devido à questão de segurança, haja vista que não tem mais a iluminação pública adequada. Uma outra questão também que fui verificar no sábado à tarde, que é lá no cemitério Jardim, por reclamação de diversas pessoas, e fui verificar qual que era a situação de fato. E realmente é uma situação, no mínimo dá para se dizer, precária. Não oferece mais as mínimas condições aquela capela que está à disposição da comunidade para utilizar, desde os banheiros, a situação interna, também no prédio já não tem mais iluminação, e que é necessário, sim, de fato, resolver a situação. Nós sabemos que as pessoas, quando recorrem a utilizar a capela, é num momento, inclusive, de dor, as pessoas estão fragilizadas, e chegam lá e realmente não tem uma estrutura que deveria ser adequada. Por óbvio que aí tem também ação de vândalos e outros que acontecem, mas que a gente tem que envolver a comunidade para procurar ajudar na preservação. Agora, da maneira como ela está, realmente não oferece as mínimas condições de prestar um serviço com a mínima qualidade que é necessária. Também fui verificar a questão da pracinha dos imigrantes. Está um risco aquela situação. Conversava agora com a vereadora Alexandra, que inclusive informou que está morando próximo ali, que também já constatou a realidade que está, o risco que é para usuários, em especial as crianças, e que essa secretaria em especial, apesar de ser uma nova gestão, mas o titular da pasta continua, ele é do governo anterior, da gestão anterior, então aí não cabe a desculpa de que está numa nova gestão, iniciando, que não tem conhecimento, está se adequando à questão da pasta, mas porque tem o conhecimento e realmente ela está inadequada para o uso. Mas o que me levou mais a também ocupar a tribuna nessa noite é a resposta que veio do Poder Executivo em relação ao pedido de informação que nós fizemos sobre a questão do uso do maquinário do Executivo nesse ano em prestação de serviços a empresas privadas. E veio a resposta aqui do Executivo, primeiro afirmando de que foi somente uma hora a máquina. Sei de que não foi, quem me trouxe o assunto tem comprovação de que não foi só uma hora. A prestação de serviço foi por mais horas, por mais que a legislação permita, mas é recorrente aqui.
Acorparei, nobre colega vereador, o grande expediente também, professor, concluir sua.
Obrigado, presidente. É recorrente aqui, em todas as sessões, nós encaminhando indicações, pedidos para melhoria de ruas, seja na área urbana, seja no interior. Quando, na verdade, a premissa, a primeira função do poder público é de prestar serviço para o cidadão, para o usuário. É recorrente os presidentes de bairros, a UAB, o cidadão, estarem solicitando melhoria numa determinada rua ou outra. E aí o que nós vemos é de que o maquinário acaba indo para servir a empresa privada. E tem a informação de que, inclusive, uma delas aqui, a solicitação foi feita na parte da manhã e na parte da tarde já estava sendo prestado serviço. Então nós, na situação que nós estamos, a prioridade não deveria ser essa. Porque a empresa aqui, ela tem condições de pagar também, e temos aqui empresas privadas que prestam esse tipo de serviço. Nós temos que dar prioridade realmente é para fazer as melhorias, atender a nossa comunidade, atender os bairros e também atender o interior para que tentamos resolver. Sem contar de que, em muitos dos casos, a justificativa que nós temos, tanto do secretário de obras como do secretário de aumento rural, é de que às vezes a maquinária está estragada, não tenha condições de prestar o serviço. Essa é a principal justificativa que a gente ouve. Mas aí, nesse caso aqui, ela estava à disposição para prestar o serviço e talvez, inclusive, o que foi pago aqui pela taxa por as empresas, não pague o custo de fato se porventura estragar uma peça, tiver que ir para conserto, além de que, quantos dias, muitas vezes, uma máquina dessa fica na oficina, porque em alguns casos, inclusive, tem peças que inclusive nem tem à disposição aqui no município de Juí, precisa vir de outros lugares para poder fazer o conserto. Então, senhor presidente, na verdade é uma reclamação em fruto também de inúmeras demandas, e aqui eu quero fazer só um comparativo, apesar de que aqui a informação está daqui a uma hora, eu já encaminhei em janeiro desse ano, a diretoria do bairro também já encaminhou, no bairro onde eu moro, que é na Alvorada, nós temos uma situação que cada vez que tem uma chuva um pouco mais acentuada, de uma rua que ela acaba causando um transtorno da inundação de 6 casas, 6 famílias. E a ação que é necessária fazer, que já foi feita no ano passado, é só uma questão de conservação, e como ela não teve, cresceu o mato, a grama, enfim, é numa quadra somente e é necessário só o serviço de uma máquina, e essa uma hora aqui que foi prestada para uma empresa privada resolveria esse problema lá no bairro Alvorada, que nós já vamos para o quarto mês, e que prejudica assim diretamente 6 famílias a cada vez que chove. Então é nesse sentido de nós chamarmos a atenção do Poder Executivo de que a finalidade principal é prestar serviço público para o cidadão e não para a iniciativa privada. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o nobre colega vereador César Busnello para falar no pequeno e grande expediente da bancada do PSB.
Senhores vereadores, vereadora, comunidade que aqui se encontra, presidente dessa casa, o que me traz à tribuna, um dos temas é, que eu vou falar a posteriori, é sobre ação popular que eu intentei lá no mês de janeiro, fevereiro, e que teve uma decisão liminar hoje, e depois eu vou falar sobre ela. E outro tema que me traz à tribuna, na linha que vinha falando o vereador do Partido dos Trabalhadores, Vedo Noronha, e na linha do que falou e registrou a semana passada o vereador Jefferson Dalla Rosa, colega de partido, é, e a gente se torna até cansativo por repetir, falar e falar, só falta nós se ajoelhar, de tanto requerimento que nós temos feito para o executivo para amenizar esse problema da iluminação pública aqui na nossa cidade. Só hoje, para vocês terem uma ideia, corroborando o que foi falado pelo vereador Noronha anteriormente, só hoje são 6 requerimentos para tomar providência de iluminação pública. E eu quero ler para vocês uma reportagem, parte dela, vou resumir, uma reportagem do ano passado sobre a central de iluminação pública aqui em Juí, publicada num jornal local, no Jornal da Manhã, em 13 de abril de 2016. 13 de abril de 2016, isso aqui foi falado por um servidor encarregado da central de iluminação aqui de Juí. Ele diz assim, que atualmente são 300, isso lá em 13 de abril, 300 solicitações da comunidade que aguardam por uma solução. De acordo com o coordenador da central no turno da manhã, Vanderlei, que agora pode, acho que não é mais cidadão, isso representa cerca de 3% de um total de 13 mil pontos de energia na cidade e nos distritos. Olha só o que ele fala aqui, eu vou resumir. O coordenador do turno da tarde da central, Flávio Ribeiro, afirma que a previsão é de que em 30 dias toda demanda tenha sido atendida. Então assim, ó, 13 de abril em 30 dias, nós já estamos num outro governo, no mês de abril, no quarto mês, como estamos chegando, e infelizmente as coisas andam a passo de tartaruga. Cadê o princípio constitucional, vereador Darcy e demais vereadores, da eficiência do poder público? Vamos aguardar mais 4 anos para a nossa cidade ficar clara, ter luz, a contento? Aí tem a nossa comissão lá sobre a segurança pública, isso também reflete na questão da segurança pública. Isso também reflete lá na questão da segurança pública aqui no município. Então, assim, ó, a comunidade, com todo respeito, sabe, e a gente se torna repetitivo, Piaia, a comunidade está cansada, sabe, de ouvir da gente justificar quantos requerimentos sobre esse tema, essa política pública de iluminação pública, nós fizemos aqui nesta casa. Mas por que que deixaram acontecer isso? Nossa cidade num verdadeiro apagão, numa escuridão total, por que que chegaram a esse ponto? Essas respostas que eu gostaria de ter do executivo, como é que deixaram chegar a esse ponto, cara? Aí vem, com todo respeito, sabe? Tomara que aconteça amanhã isso aí, iluminação LED. Vai na pracinha aqui, nos brinquedos aqui no centro, aqui ó, na Praça da República. E não é, não precisa ir muito longe, vai em outras cidades da nossa região aqui, é bem diferente, cara. Desculpe aqui o termo. É diferente. Vai, o exemplo do governo democrático trabalhista, vai em Catuípe. Vão na praça lá em Catuípe, da praça da cidade do município de Catuípe, para vocês verem a qualidade da iluminação. Então assim, ó, é o princípio da eficiência. Será que conhece, o gestor conhece esse princípio constitucional administrativo da eficiência na prestação do serviço? Tem uns que eu acho que não sabe, não conhece. Mas o que me traz à tribuna mesmo, meus caros vereadores, e esse mês de abril, ele tem sido um mês muito espinhoso para o executivo, né? Não um mês muito positivo, e não por quê? Por causa nossa aqui na Câmara. Não é por causa do legislativo que o mês tem sido espinhoso para o executivo. É por causa das próprias ações, as ações do executivo que não estão de acordo com a legislação, muitas delas. E nós avisávamos aqui na Câmara, não fui eu solito, foi outros vereadores na tribuna, avisar da problemática dessa lei que criou, em janeiro, diversos cargos em comissão. E lotação na administração direta e indireta. 131 cargos. E nós dizíamos naquela oportunidade, né, que a lei que veio a toque de caixa nesta casa, no atropelo, que nós não podemos, não tivemos, melhor dizendo, um esgotamento, um diálogo, um conhecimento exauriente sobre aquela lei, mas mesmo assim, de forma sumária, tu já notava algumas ilegalidades, algumas incongruências nesses 4 projetos que hoje viraram lei, lá dos que criou os cargos em comissão. E agora, hoje, vou publicizar aqui para todos e para ficar nos anais dessa casa, veio a decisão do doutor Guilherme, de uma ação popular manejada por esse cidadão juiense, na condição de cidadão, manejei uma ação popular, onde hoje veio a resposta do judiciário. Que bom que o judiciário está sendo efetivo, de responder à comunidade. Isso aqui é uma ação que, conforme diz o juiz Dr. Guilherme, que enfrentou, é uma ação que a demanda reside na efetiva proteção do patrimônio público. O patrimônio atingido é o dinheiro público, tendo em vista que a criação de cargos de forma irregular fatalmente atingirá o erário de forma negativa. Eu vou ler algumas passagens aqui da decisão, composta de 12 laudas do magistrado sobre estas ilegalidades e incongruências que eu levantei na ação popular, que nós levantamos aqui na tribuna e que, lamentavelmente, por falta de diálogo, numa sessão extraordinária, a toque de caixa, no atropelo, o executivo, lamentavelmente, não quis nos ouvir. Não quis nos ouvir. O executivo precisa valorizar mais o legislativo. Aqui não é um braço do executivo. Isso aqui não é braço do executivo. Aqui nós temos independência. Esse poder é independente e tem que ser ouvido. E agora está pagando o preço. Por que que vai pagar o preço? Porque o juiz determinou, deu uma liminar. Claro que não é uma coisa ainda definitiva, mas uma liminar com uma decisão muito qualificada na linha que nós vínhamos argumentando sobre as ilegalidades e incongruências dessa lei. A primeira diz o seguinte, nós falamos aqui, a votação na Câmara de Vereadores se deu em sessão extraordinária, prescindindo, dificultando o maior debate, inclusive com a sociedade juiense, da viabilidade e pertinência dos projetos de lei. Inclusive, trouxe julgado do TJ sobre essa questão, que nós deveríamos ser consultados de forma mais rigorosa, com diálogo, com esgotamento do tema. Mas as questões apontadas são as seguintes. Primeiro, que nós falávamos aqui, era a falta, a ausência do impacto financeiro. Engraçado, meus caros, como está mal assessorado o nosso prefeito Valdir em algumas unidades, algumas pastas. Eu cheguei a ouvir secretário dizendo que não precisava impacto financeiro porque estava diminuindo a despesa. Mas para nós saber se tivesse que realmente estava diminuindo a despesa, Amaral, nós temos que ter um impacto financeiro para nós poder apurar se diminuiu a despesa com cargos de confiança ou não. E não veio o impacto financeiro. Aí o que que acontece? Na defesa do executivo, a procuradoria tentou dizer que não, que o impacto financeiro foi enviado, tentando suprir o vício que foi levantado na ação popular, por um requerimento do vereador, a folhas 421-422, e que o executivo mostrou para o vereador que o impacto financeiro, através de um requerimento meu aqui dessa casa. Aí o juiz diz assim, ó, não é suficiente, ao menos nesse momento, para suprir o vício evidenciado? Notadamente porque, mesmo demonstrando em tese redução de despesas pela nova legislação, foi apresentado o autor desta demanda por provocação deste formulado ao prefeito municipal, após a aprovação dos projetos de lei. Contudo, por se tratar de dinheiro público, todos os integrantes da casa deveriam ter acesso à informação no decorrer da tramitação dos respectivos projetos, inclusive como forma de possibilitar análise de eventual aumento de despesa com o pessoal. No entanto, há outras incongruências. Aí ele segue. Outras incongruências consistentes no fato de que as atividades atribuídas aos cargos em comissão não são aquelas típicas de chefia, assessoramento ou direção, das quais espera-se relação especial de confiança entre o ocupante do cargo e o administrador, sendo este um requisito intrínseco aos cargos comissionados. A situação exposta, por suas vezes, vai de encontro a dispositivos constitucionais na esfera federal e estadual. Olha aqui o que ele diz. Tenho que diversos cargos criados possuem atividades incompatíveis com cargos comissionados, que nós falávamos aqui, estava mascarado nome de chefe e de assessor com funções típicas de servidor efetivo. Não basta o nome, tem que ver a natureza da função. E nós dizíamos isso aqui. Cargo de confiança, chefia, assessoramento e direção. Aí colocaram os nomes mascarando o cargo de confiança, mas a atividade é típica de servidor efetivo que deve ser trazido para o poder público, para o município, através do concurso público. Aí diz assim, tenho que diversos cargos criados possuem atividades incompatíveis com os cargos comissionados. Podem e devem ser exercidos por servidores regularmente aprovados em concurso público, que é a regra para o ingresso do serviço público. É o caso, por exemplo, dos cargos de chefe de equipe de diretores. Aí ele traz aqui, ó. Chefe de equipe de diretores, todos mascarados como cargo de confiança, mas no fundo são atividades burocráticas típicas de efetivo. E não citou aqui os advogados ainda. Tem 8 ou 9 advogados que estão exercendo cargos de confiança com atividade típica burocrática de servidor efetivo. Que vai vir mais à frente. Assim, eu estou feliz, e o povo também. Assim, frente à situação exposta, entendo que existem elementos suficientes nos autos indicando a ocorrência de irregularidade na tramitação e na aprovação dos projetos de lei que criaram os cargos comissionados, assim como em seu conteúdo, os quais autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, consistente na suspensão dos efeitos decorrentes da aprovação das leis 6.508, 6.509, 6.510, 6.511 de 2017. Então, para finalizar e não se tornar cansativo, não é razoável vir do executivo, de um governo que se presta para dar uma prestação de serviço de qualidade, e nada contra aqui, por não ter grau de instrução, mas todos os cargos de confiança aprovados nesses 4 projetos que viraram lei, não exigia qualquer grau de instrução, a comunicação de liderança.
Será culpado, então, a comunicação de liderança.
Qualquer grau de instrução, meu caro presidente, para cargos estratégicos da administração, tem que ter um pouco de discernimento em algumas situações estratégicas. Está pagando o preço. E mais, isso aqui pode gerar, caros vereadores, pode ter recurso agora, tudo bem, vou entrar com recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que é o que vão manejar, porque se recorrer dos taxistas, vão insistir nesse também, sonhando ou tentando que o judiciário demore 3, 4, 5 anos para tornar sem efeito na prática essa legislação. Mas vejam bem, essa ação ela foi ajuizada contra o prefeito municipal e contra o município de Juiz. Se for favorável no mérito ser mantido no tribunal, que eu tenho grande esperança pela decisão fundamentada do magistrado de primeiro grau, isso aqui vai repercutir, meus caros vereadores, num ressarcimento do próprio prefeito. Inclusive a decisão, ela retroage desde agora para janeiro, relativamente a eventuais nomeações já realizadas decorrentes da citada das leis. Então ela tem efeito imediato, claro que o município ainda pode interpor, como a palavra técnica diz, um recurso de agravo para o tribunal pedindo efeito suspensivo, mas o caminho, se o prefeito tem uma sensibilidade, o caminho é mandar para esta casa outra lei, outros projetos de lei, com uma nova envergadura, observando a legalidade. Afinal de contas, quando ele prestou juramento e assumiu o cargo de prefeito, ele prestou juramento que ia defender a legalidade. Então eu espero a sensibilidade do prefeito que reveja isso, não determine ou não peça para a procuradoria fazer o recurso e envie um novo projeto para esta casa observando a legalidade, observando aquilo que dita a nossa Constituição Federal. Cargos de confiança é para chefia, assessoramento e direção. E não, desculpe aqui, e quero deixar registrado para os mal entendidos, que o Busnello não é contra, de forma absoluta, cargos de confiança na administração. Tem que ter. O administrador tem que ter cargos de confiança, sim. Mas para quem fez uma campanha prometendo que ia enxugar os cargos de confiança, votou uma lei, quatro leis, ou sancionou, melhor dizendo, quatro leis com 131 cargos de confiança, não é cumprir a promessa de campanha que dizia aos quatro cantos do município na eleição passada. Então eu espero que o executivo dê uma melhorada nos seus assessores que estão orientando sobre essa questão da legalidade desse projeto de lei, porque induziram, quem sabe, o prefeito a erro, dizendo que estava tudo dentro dos ditames da lei, e agora vem uma decisão, e eu quero parabenizar o judiciário aqui pela celeridade, eficácia, efetividade dessa demanda em que o doutor magistrado Guilherme enfrentou. É. E agora, obviamente, que cabe, vivemos num Estado democrático de direito, cabe a recursos como sempre. Mas eu espero que o executivo, o prefeito, tenha essa sensibilidade e admita esse equívoco, esse erro, né, e encaminhe um novo projeto para cargos de confiança. Porque esses aqui, o juiz suspendeu as quatro leis, retroagindo até o mês de janeiro. Sob pena de ter um risco grande de ter que ressarcir isso futuramente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, para comunicação de liderança.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Eu quero só dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que a nossa assessoria jurídica vai ter muito mais trabalho daqui para frente, doutora. Parabéns ao vereador César Busnello, que manejou esse processo dentro das suas convicções, encontrou essas ilegalidades apontadas na sua ação e acolhida pelo Poder Judiciário, que resultou nessa decisão pela ineficácia e anulação das leis que criou os cargos comissionados no município de Ijuí, enviada para essa casa pelo senhor prefeito Valdirec. Sempre é bom o sabor da vitória, mas também tem que reconhecer o trabalho realizado para chegar a esta vitória. É por isso que eu parabenizo o vereador, que na sua convicção absoluta daquilo que entende que o projeto trazia de legalidade, fez com que o Poder Judiciário fosse provocado e a decisão veio. Mas isso, senhor presidente, senhores vereadores, é um alerta para nós aqui, principalmente da bancada governista, de ter mais cautela quando vêm esses projetos do Poder Executivo.
para que nós não venhamos novamente a confiar naqueles pareceres da Procuradoria do município de Ijuí, apontando a legalidade, a constitucionalidade dos projetos do Poder Executivo, e ao final da história dar o que deu aí. Por isso eu digo, doutora, assessora jurídica dessa casa vai ter mais serviço daqui para frente, porque eu não votarei nenhum projeto do Poder Executivo enquanto aqui eu estiver sem o parecer dessa casa. Para que nós não venhamos a ser conduzidos a erro, confiando na legalidade estribado nos pareceres da Procuradoria Jurídica, que está demonstrando a cada ato a sua deficiência técnica e o seu desconhecimento técnico, e nós aprovando leis aqui que, quando esbarra no Poder Judiciário, está recheado de ilegalidade e inconstitucionalidade. Tem razão, vereador César Busnello, de dar esse alerta ao prefeito Valdir. E eu também o faço. Eu também o faço, pensa em seus desafetos. Que mande um projeto de lei urgentemente para esta casa para corrigir esses erros. Porque o seu patrimônio está ameaçado, sim. Porque se o tribunal não der um efeito suspensivo desta liminar, ela está em pleno vigor. E esses cargos todos devem ser, já estão eliminados juridicamente, e os que ocupam têm que ser exonerados. E os valores por eles percebidos desde a sanção desta lei terão que ser ressarcidos aos cofres públicos pelo bolso do senhor prefeito municipal. Ele está entre a faca, senhor presidente, entre a parede e a espada. Vamos que o tribunal suspenda a eficácia desta liminar e no mérito casse, seja na segunda instância ou até na terceira instância, mas quando houver o julgamento final desse processo, pode entender o Poder Judiciário que efetivamente essas leis são inconstitucionais. E o prefeito depende, logicamente, da decisão também, de última instância, de quando, então, ela entra em vigor. Isso vai ser estabelecido da decisão final. Mas, qualquer uma delas, o senhor prefeito, neste momento, está entre a parede e a espada. Porque ele está sujeito a ter que devolver todos os recursos que foram pagos para esses servidores do seu bolso. Porque, afinal de contas, o servidor, e eu já termino, senhor presidente, o servidor trabalhou. Não é ele que tem que devolver o dinheiro. É quem mandou a lei e quem nomeou o cargo, ocupante do cargo, que é ilegal. Por isso fica assim esta boa alerta. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente, com a palavra o nobre colega vereador Andrei Cossitim, da bancada do PP.
Senhor presidente, retorno à tribuna para confessar aos senhores que eu estou muito preocupado com os rumos desse governo. As manifestações aqui, tanto de vereadores de oposição quanto de situação, são por políticas públicas que são equivocadas ou totalmente erradas. E fica claro que os discursos nesse sentido mostram que nós estamos indo para um caminho que está ficando insustentável. Problemas como as estradas do interior, que o vereador Beto traz aqui uma denúncia onde máquinas são usadas para fazer serviços particulares, e não, se todos lembram, há momentos atrás, há pouco tempo atrás, protocolei um anteprojeto que tenha monitoramento dessas máquinas, que é algo simples e muito barato, para nos trazer transparência ao serviço público. Isso não acontece. Nós temos problemas na iluminação pública, na limpeza pública, na saúde, nos CCs, que foi discutido aqui e avisado por 4 vereadores, me incluo, que votamos contra. O vereador Piai não estava, mas se não me engano foi o Busnello, o vereador Jefferson e o Beto. Nós falamos que tinha problemas e naquela sessão, que era uma sessão extraordinária, o próprio vereador Barrichello, no seu discurso, dizia que tinha problemas, foi assumido isso, e mesmo assim votamos a toque de caixa esse projeto. E agora está aí o resultado, parabéns vereador Busnello, mostrando que de fato o legislativo tem que ser respeitado para que a gente possa aqui trabalhar e ser ouvido pelo executivo. E agora chegou há poucos instantes uma denúncia que lá na saúde uma criança de 10 anos pediu um ultrassom de, os pais dela, logicamente o médico, pediu um ultrassom de parótidas bilateral, que é um exame que custa em torno de R$40, e apenas para o final de julho temos esse exame. Não tem o exame porque essa criança não é filha de um de nós. Porque se fosse filho de um de nós, eu tenho certeza que esse exame sairia. Então é um desrespeito com o que está acontecendo, tanto com o legislativo, onde o executivo manda projetos a toque de caixa e não respeita o que os vereadores pensam, o que os vereadores julgam, quanto com a comunidade que nós representamos diretamente, todos os munícipes, e principalmente com a comunidade que está pagando altos impostos, altas cargas tributárias, para ter 131 cargos em comissão ilegais, diga-se de passagem, e faltam políticas públicas básicas e baratas. Vereador Alexandre, vereador Jorge, que é médico, pode falar mais sobre isso. Políticas públicas na saúde, principalmente básicas, que podem levar pessoas, crianças, à morte. Então, me preocupo, de fato, confesso a vocês, com os rumos que têm sido tomados por essa nova gestão, e espero que, primeiramente, comecem a escutar aqui a voz que tem o legislativo, pois nós somos os representantes diretos das ruas ao executivo. E, principalmente, que essa nova gestão respeite os recursos públicos que são captados de impostos pela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Comunicação de liderança. Com a palavra, o nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Alexandra, comunidade, imprensa, enfim, todos que nos assistem. Eu estava fazendo aqui um levantamento do período que eu vivo na cidade de Juiz. Eu vim morar em Juiz de 83. Portanto, eu acompanho a vida política dessa cidade desde esse período, completando, portanto, no final de 2016, 34 anos em Juiz. Uma retrospectiva rápida, eu fiz um exame aqui. Desses 34 anos, o grupo que administra a cidade está 30 anos, né, vereador Preto? Com um intervalo de 4 anos, que foi a administração do prefeito Ortiz. Coincidentemente, na administração Ortiz, eu assumi o cargo de vereador que as urnas me concederam. Então, vivi os 4 anos da administração Ortiz e vi os 4 anos posteriores como vereador nessa casa. E eu fico extremamente feliz, vereador Preto, depois de ter vivido esses 8 anos e voltar agora ao parlamento, dizer que agora nós vamos examinar com mais cuidado e cuidar com mais carinho do poder legislativo e cumprir, fazer cumprir aquilo que sempre foi uma briga minha para que de fato a gente fizesse. Não em termos de retaliação ao executivo. Nunca tratei a função legislativa como retaliação por ser oposição ou por ser situação ao executivo. Mas por prerrogativa, por compreensão, e disse isso no primeiro dia de fala que eu fiz nessa tribuna. O poder legislativo, por mais que ele esteja denegrido a nível nacional, com intenções óbvias de criar um poder totalitário a partir do executivo e de outras forças que hoje se insurgem na nação brasileira querendo governar, como é o caso do judiciário a nível nacional e do Ministério Público, O legislativo é um importante poder de equilíbrio de forças para garantir a democracia no país. E nessa casa legislativa eu vivi 8 anos exatamente brigando para que isso se cumprisse. Nos primeiros 4 anos, lembro muito bem da ação da bancada governista, aliás, de oposição. Eu era oposição, mas particularmente capitaneada pelo PDT. Foram inúmeras ações, inclusive, embora o prefeito no momento merecesse que houvesse ações mais fortes, mas em algumas delas, como eu me lembro, na votação do empréstimo do Fundo PEN, se agiu nessa casa não com os interesses consonantes do povo do Juiz, mas foi exatamente para fazer a disputa política. Posteriormente, virada a eleição e ganhada e constituída na maioria governista, nós vivemos uma espécie de patrulhamento nessa casa, 4 anos, onde se dizia que era para se discutir de forma mais ampla, para que de fato os processos acontecessem de forma coerente naquilo que é o nosso poder. Eu vivi isso. Então hoje eu fico muito feliz, vereador Preto, que eu vejo vindo da sua boca, como líder do partido que tem a maioria nessa casa, esmagadora, por sinal, que a gente vai fazer isso. Porque eu acredito, muitas das questões que foram colocadas aqui, pelo vereador Busnello, pelo vereador Beto Noronha, por Vossa Senhoria mesmo na sessão passada, elas são típicas ações de quem se basta em si mesmo, que já não precisa mais ouvir a sociedade para, de fato, se energizar. Porque eu não estou dizendo que nesse período de 30 anos as coisas foram ruins e ruins. Tudo que tem de bom, nós temos que acreditar à administração. Muitas coisas boas foram feitas. Mas é preciso também assumir as coisas que são ruins, aquilo que não deu certo. E esse debate, muitas vezes, passa despercebido por quem está há muito tempo no poder e não ouve mais. Porque eu quero dizer assim, sem entrar no mérito, nós alertamos nas reuniões de comissões, vereador Sérgio Busnello, que o projeto tinha problemas, que não havia problema de ficar esse projeto para discutir no período ordinário, fora do recesso, isso não ia paralisar a administração, poderia usar a estrutura herdada, existia uma estrutura, e nós poderíamos ter feito isso de forma muito tranquila, e quem sabe chegar à conclusão de aprovar, apontando essas questões para serem corrigidas na origem. Veja, que era uma questão que poderia ter caminhado. Se nós pegarmos esse aspecto da colheita que Vossa Senhoria colocou aqui, eu confesso, gente, eu não estou querendo tirar o mérito da justiça que determinou. Está no papel dela, ela julga a partir dos fatos colocados. Mas um fato desse que está em contenda, não mais do que 12 a 13 mil reais, ser resolvido dessa forma, sendo que na administração anterior, que é do mesmo grupo, vinham sendo feitas discussões para equacionar o problema, que sinalização nós passamos para a sociedade de Juiz, que a administração vai atacar no tacão, que não pode encontrar, que não tem capacidade pelo diálogo de encontrar alternativas. É isso que nós queremos? Então é isso que eu quero deixar aqui. Fico feliz, saia dessa reunião feliz, porque de fato aqui nós temos um papel constitucional determinado pela lei orgânica, pelo regimento interno, e que eu gostaria que a gente aqui, independente da questão ideológica, partidária, oposição à situação, que isso vai ter, esse jogo vai existir também, mas que a gente possa dar o curso normal para os debates das questões que são colocadas, para que nós possamos ter segurança e a sociedade possa ser ouvida. Porque certamente, se nós assim agirmos, nós vamos errar menos, inclusive será mais seguro para a administração concluir o seu projeto que foi vencedor nas urnas. E aqui não está ninguém querendo questionar isso. É uma decisão soberana. Mas nós também fomos eleitos, investidos de poderes públicos para fazer esse debate. Então eu queria deixar essa minha opinião aqui sobre esses episódios. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.
Comunicação, liderança do governo. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, integrantes dos meios de comunicação. Entendo que é pertinente a minha fala numa forma de contribuir ao processo político. E ao decorrer desses anos, enquanto parlamentar desta casa, desde 2006, junho de 2006, quando efetivamente estive e estou, enquanto vereador, representante da sociedade, sempre fui muito cauteloso dentro de inúmeros projetos que nós tivemos e que vieram a essa casa. E não na situação de vereador de situação ou vereador de oposição. Tanto é que em alguns casos, e alguns vereadores mais antigos aqui podem testemunhar desse fato, o vereador Rubem Carlos Jagmin, que é um dos mais antigos dessa casa, que votei contrário a projetos do próprio governo, porque entendia que aqueles projetos não vinham de interesse ao coletivo. E assim me manifestei. Sofri algumas represálias internas na minha bancada? Sim. Sofri alguns encaminhamentos ao nosso diretório municipal, à nossa comissão de ética? Sim. Mas tudo dentro de uma normalidade. Porque sempre tentei examinar todos aqueles projetos que são de origem executiva e legislativa no setor adequado, que é nas comissões, na nossa sala própria para análise desses projetos. E quando havia necessidade, buscava alguns subsídios externos até para me fundamentar nas minhas posições. Vereador Adalberto Noronha, eu acho que nós temos dificuldade sim, e a gestão que iniciou o seu período agora em 2017 tem algumas dificuldades que são vistas por todos nós vereadores e que nós temos que efetivamente daqui a pouco dar alguma solução para a sociedade. E como forma de quem sabe nós termos algum encaminhamento prático, demonstrar que a fiscalização feita por nós enquanto parlamentares tenha voz junto ao Poder Executivo, nada mais é do que nós provocarmos o Executivo para que essas melhorias efetivas passem a ser um processo normal de realizações. E Vossa Excelência citava a Praça dos Imigrantes, Cemitério Jardim, as lâmpadas que nós temos e acho que o vereador, se não me falha a memória, o Busnello, falou com relação ao estado das estradas do interior. Vamos provocar novamente, nós temos aí espaços e nós não somos vereadores só de segunda-feira nas sessões e de comissões nas sextas-feiras. Nós podemos especificamente fazer uma reunião com relação às praças do município de Juiz. O gestor municipal, e já fica aqui o meu convite à secretaria para que elabore uma data para que nós possamos discutir a questão das praças do município. Secretaria de Planejamento, responsável pela Secretaria de Obras, que é a responsável pela manutenção das praças, para nós discutirmos isso. Registrar em ata, assinada por todos os vereadores que participam dessa reunião, e fazer o encaminhamento aos chefes, aos secretários municipais e ao chefe do Poder Executivo. De igual forma, ao cemitério municipal, secretário de Planejamento, secretário de Obras, a questão das lâmpadas, o responsável pelo Executivo, o DEMEI. Então fica aqui os três convites para nós buscarmos aí junto com a gestão pública que faz essas melhorias, para nós buscarmos algumas ações efetivas destas demandas que são solicitadas pela sociedade através dos fiscalizadores da lei. E quando se fala, e o vereador Piaia fala com muita propriedade com relação à questão da análise e exame desses projetos, nós muitas vezes, e aqui não está a minoria, bem pelo contrário, acho que a maioria faz uma grande análise dos projetos. E tem projetos que necessariamente necessitam de uma análise mais profunda. E eu fui, voto vencido, dentro da minha bancada, com relação à questão da aprovação desse projeto do CCS. Porque eu entendia que é uma análise muito maior que deveria ter sido feita. Coloquei o meu contraponto, fui voto vencido, bom, se a maioria venceu, quem sou eu para questionar? Mas essas análises com relação à questão de projetos mais complexos, nós nunca, vereador Busnello, ou com algumas raras exceções por questões políticas, basicamente podemos dizer, né, vereador André e vereador Jagmin, de que nós não demos pedido de vista a algum projeto dentro dessa casa. Quando não foi o dado, foi por mais questões políticas, por decisões políticas, e que porventura possam vir a ter algum reflexo. Vou utilizar mais um minuto, vereador presidente Marildo, para mim apenas complementar a questão.
Prossiga, nobre vereador, por um minuto.
Da ação popular, que é justa, porque dentro do processo democrático, são essas ações que aquele que entender que existe alguma irregularidade que busca o judiciário. O judiciário serve também para isso. E a ação que o vereador Busnelli encaminhou ao judiciário é justa, é legítima, dentro das suas considerações. Nós tivemos esse julgamento na esfera local e que deu uma liminar. E que eu acredito também que o município de Gia, através da assessoria jurídica, da procuradoria do município, vai buscar um recurso, interpor um recurso, para que se faça um julgamento de mérito do processo. Bom, se efetivamente tiver algum risco ou não tiver algum risco, a análise vai caber à gestão municipal. Nós, hoje, na nossa vida pública, nós corremos riscos diários. Na iniciativa privada, nós corremos riscos também. E muitas vezes eles não são calculados. E no futuro próximo nós temos os desprazeres de muitas vezes arcar com algumas consequências que fizemos naquele momento. Um empresário hoje que deixa de emitir um documento fiscal, ele está sabendo que ele está correndo um risco. Enfim, todos nós corremos riscos. Mas os riscos, quanto menos minimizados podem ser, e que nós possamos construir políticas públicas, que a nossa função enquanto parlamentares desse município é construir políticas públicas para o coletivo. Estou encerrando, meu nobre presidente, dizendo que sempre tive e sempre vou ter muita cautela naquilo que eu vou votar. Vou analisar, vou fazer o debate e, se possível, com a minha convicção política, com a minha convicção em cima de projetos que são encaminhados, a minha votação, em alguns casos, vai contrariar o governo, mas sempre fundamentado em cima de posições que tenho por princípios básicos de legalidade. Era isso, senhor presidente, senhor prefeito.
Comunicação de liderança. Com a palavra, nobre colega vereador da bancada do PT, Adalberto Noronha.
Eu quero considerar, e que é muito importante, a contribuição do vereador Márcio Barrichello, inclusive nessa sugestão de debate com o executivo aqui nessa casa. Eu acho que isso, se ela vir acontecer e se confirmar numa amplitude maior de diálogo, ela é muito importante, mas principalmente de implementação daquilo que nós conseguimos encaminhar. Quero registrar e acho importante, vereador Barrichello, que esse vereador não tem tido dificuldade no sentido de acessar, inclusive, a representação do executivo, no que se refere, inclusive, aos titulares das pastas, fazendo os encaminhamentos juntamente com a comunidade. Amanhã mesmo terei reuniões, na parte da manhã cedo, inclusive, com o próprio prefeito, depois no DEMEI e à tarde com o secretário de obras. Mas a nossa questão principal é que, apesar do início da gestão, é justamente a dificuldade de implementar as melhorias necessárias. Então, acho que é essa que é a questão que nós temos que fazer esse ajuste. E muitas vezes, essa desconsideração com o legislativo é de, bueno, o vereador lá da oposição encaminhou isso aqui, vai esperar. Eu acho que não é essa a lógica, né? Eu acho que, de fato, é de construir junto. E eu acho que essa sua proposição, ela é importante no sentido de construir junto e de compromisso por parte do executivo. Porque, senão, também a comunidade vai cansando, as demandas são muitas, as dificuldades da administração, elas já são bem presentes, porque, por enquanto, ainda cabe a justificativa de início de gestão. Mas nós sabemos de que as dificuldades vão se prolongar, porque o ano já é difícil na questão econômica, mas também é difícil muitas vezes em algumas atitudes e formas como são encaminhadas algumas questões. Então quero dizer de que fico contente nesse sentido, esperamos que nós consigamos de fato fazer esse debate e ter bons encaminhamentos, porque senão consequências de fato daqui no segundo semestre nós vamos ver de que a situação não se alterou, ela permanece a mesma, e as dificuldades cada vez mais vão aumentar para a própria gestão, inclusive. Eu acho que é importante também só aproveitar esse espaço para o registro do ato que vai acontecer na próxima sexta-feira a nível nacional e aqui em Juiz, inclusive, com uma boa organização. Hoje à tarde tivemos uma reunião onde o vereador Piá e eu participamos com o movimento sindical e social aqui do município, com alguma representatividade dessas entidades,
na organização aí do ato do dia 28. Então é importante, de fato, a adesão dentro do possível de todos os vereadores dessa casa, porque as proposições que está tramitando o Congresso, por proposta do governo Temer, do PMDB, elas são nefastas e muito prejudiciais, inclusive, a toda a sociedade, considerando, inclusive, que a própria reforma trabalhista talvez ela já possa ir para a votação, e, infelizmente, os indícios é de ser aprovada, inclusive, na Câmara dos Deputados, agora na próxima quarta-feira, já pode acontecer, inclusive, essa situação, infelizmente. Mas é consequência de uma decisão que foi tomada no dia 17 de abril do ano passado, quando se votou pelo impeachment da presidente Dilma. Ali se iniciou efetivamente o processo de golpe, e agora é um golpe contra todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que está sendo implementado e efetivamente calimbado, porque se for aprovada tanto a questão da reforma trabalhista como a questão da aposentadoria, apesar do governo já ter retrocedido e aceito emendas e modificações nesse projeto, mas olha, de qualquer forma ele ainda não serve. Então acho que é importante sim essa adesão, essa manifestação das lideranças nossas aqui do Poder Legislativo no dia 28, em todas as atividades, a concentração especial na Praça ali da República a partir das 9 horas da manhã.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.